A partir desse instante, programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Apresentação: Padre Carlos Antônio da Silva, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Irmãos e irmãs na fé, mais um dia da nossa caminhada, seguindo em frente. À luz da Palavra Santa de Deus, que vai passo a passo, dia a dia, nos orientando e nos fortalecendo. Vendo a multidão, sentiu compaixão. Um sentimento do Mestre e Senhor. Compaixão, encostar o coração na dor, no sofrimento do outro, e assim reencontrarmos caminho. Vemos assim a presença providente de Deus ao longo da história do seu povo. É de Deus a iniciativa de fazer uma aliança com o povo de Israel, sem pedir nada em troca. O que ele espera é o coração aberto, que acolhe na fidelidade sua proposta de vida nova e plena. Queridos missionários, irmãos e irmãs, vamos trazer para o início da nossa conversa o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. A passagem relata a experiência dos discípulos de Emaús. O texto aponta para a dimensão da experiência do encontro com Jesus Cristo, no caminho, na palavra e na Eucaristia, e como esse encontro leva a retomar o caminho e a partilhar com os outros irmãos o que se vivenciou. Sua finalidade última é despertar para a missão. Os discípulos, ao realizarem uma experiência nova, o encontro com o ressuscitado, voltaram pelo mesmo caminho, mas com um horizonte diferente, um novo horizonte, tanto para a vida como para a missão. Breves palavras que traz o contexto, o ciclo da história que estamos vivendo. Iluminados pela passagem bíblica dos discípulos de Emaús, a experiência do encontro com o Mestre Senhor muda o nosso caminho, a nossa maneira de ser e de comportar, pela força da palavra e da Eucaristia. Retomar um caminho é necessário. Precisamos partir em missão. Os discípulos realizaram uma experiência nova. Voltaram pelo mesmo caminho, mas com horizonte diferente. Um novo horizonte, tanto para a vida como para a missão, como acabamos de refletir. É o que nós devemos fazer daqui para frente, diante desta pandemia, o Covid-19 e tantas outras situações que têm nos assustado, nos deixado com medo. A partir deste mal terrível, precisamos fazer e ter um outro horizonte, que agora é o horizonte do cuidado, do respeito. Vamos aos poucos voltando, mas estamos voltando de maneira errada. Aglomerações de pessoas, como se nada tivesse acontecido ou está acontecendo. Não é assim. Devemos fazer um outro caminho. Por isso, cada um traz essa missão de ir ajudando o outro a fazer também este novo horizonte. Manter o distanciamento é necessário para preservar a vida do outro e até a minha própria vida. Usar as máscaras devidas, higienização das mãos, dos alimentos. A gente tem que começar daqui para frente uma nova mentalidade, ensinando o outro a fazer esse caminho. Olha como é interessante a palavra de Deus e os ciclos da vida e da história. Não dá para a gente ser a mesma coisa. Aí eu, você, nós, temos que ir ensinando o outro com carinho, com ternura, para o outro aprender, porque ele não sabe. É complexo. Temos que ter muita paciência daqui para frente. E se eu começo a fazer isso, o outro vai ver o testemunho em mim. Num primeiro momento pode até rir de nós, mas a gente vai estar ensinando, mostrando novos caminhos, novos horizontes. Por isso, o discípulo de Emaús, escrito há tantos anos esta narrativa, clareando o nosso hoje, voltar diferente. E assim, a nossa catequese sobre a carta encíclica, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que vamos insistir muito daqui para frente, porque se não cuidarmos da natureza, da Mãe Terra, outras pandemias tristes irão surgir por nossa culpa. E não queremos isto mais. Por isto, estamos fazendo esta nossa reflexão. E quero assim partilhar hoje com você sobre a raiz humana da crise ecológica, a tecnologia, criatividade e poder. A humanidade entrou em uma nova era em que o poder da tecnologia nos põe diante de uma encruzilhada. Somos herdeiros de 2 séculos de ondas enormes de mudanças. A máquina a vapor, a ferrovia, o telégrafo, a eletricidade, o automóvel, o avião, as indústrias químicas, a medicina moderna, a informática e, mais recentemente, a revolução digital, a robótica, as biotecnologias. É justo que nos alegremos com estes progressos e nos encantemos, alegremos por esses feitos, estas obras. Abrindo aqui um parênteses, porque é dom de Deus, é sabedoria dada ao ser humano. À vista das amplas possibilidades que nos abrem, estas novidades incessantes, porque a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que Deus nos deu. A transformação da natureza para fins úteis é uma característica do gênero humano desde os seus primórdios. E assim, a técnica exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. A tecnologia deu remédio a inúmeros males que afligiam e limitavam o ser humano. Não podemos deixar de apreciar e agradecer os progressos alcançados, especialmente na medicina, engenharia e comunicações. Como não havemos de reconhecer todos os esforços de tantos cientistas e técnicos que elaboraram alternativas para um desenvolvimento sustentável? Tudo tem o seu valor, meu irmão, minha irmã, se a gente souber usar para o bem comum. Amanhã seguimos a nossa catequese sobre o cuidado da casa comum. Vamos assim nesta hora suplicar a proteção da Mãe Senhora Piedade rezando: Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora nossa, recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo e missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade. Dai-nos a bênção, Mãe de bondade, Nossa Senhora da Piedade.
O nosso abraço de hoje para Gabriel Fernandes de Oliveira Silva, Raimundo Engrácio da Silva, nos seus 95 anos na cidade de Betim. Deus seja louvado. Temos que agradecer. 95 anos em meio de uma pandemia. Respiro, vida, esperança, meu irmão, minha irmã. Orando ainda e agradecendo a passagem do aniversário de Ellen Cristina da Silva Paiva, Camila Laiane Paiva Ferreira, Gisele do Bom Sucesso Marcondes Mendes, na cidade de Caeté, recebendo o nosso abraço, nossa atenção e gratidão de sempre. Pelo dom da vida de Zuleika, Madalena dos Santos, Geralda Maria Carneiro, Vandair de Macedo Coimbra, nos seus 76 anos, Dona Vandair, também de Caeté. Muito obrigado, parabéns e coragem, superação, minha irmã. Odilon Meireles Moura, Ataíde Dias Duarte, nos seus 93 anos. Olha aí quantas pessoas em tempo de pandemia, chegando aos seus tantos anos, é o sinal do cuidado, das delicadezas de Deus para conosco. E orando por Maria Aparecida e Antônio Henrique, na alegria dos 20 anos de vida matrimonial. Parabéns, um cuidando do outro, vivendo a força bonita do relacionamento, do encantamento, não deixando os desequilíbrios, as tristezas, as angústias tomarem conta. Passamos sim por esses momentos, mas quando a gente tem fé em Deus, acredita na força da palavra que toca o nosso coração, a gente faz diferente. A gente consegue superar. Que Deus abençoe a todos vocês pela intercessão da Mãe Senhora Piedade, abençoando também a água que você colocou nesta hora, que vai tomar com muita confiança o medicamento, água que devemos tomar sempre para a nossa saúde, água que vamos aspergir nossa casa, nossos objetos, livrando das ciladas do inimigo, principalmente da inveja. Abençoe-vos o Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Você ouviu o programa Consagração a Nossa Senhora da Piedade.
Não só lá na Serra.